Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o vereador Adilson Castanho.
Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo inteiro e todos que nela habitam. Foi Ele quem a fixou sobre os mares e a colocou sobre os rios. Quem será digno de subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer em seu lugar santo? O que tem as mãos limpas e o coração puro?
Colocamos em votação a ata da 11ª sessão ordinária de 2013 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura dos ofícios da Prefeitura da Câmara de Sorocaba.
Prefeitura Municipal de Piedade, ofício número 84, em resposta ao requerimento número 57 de 2013, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 85, em resposta ao requerimento número 58 de 2013, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, ofício número 76, 2013. A vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. A área de proteção ambiental, APA, de Itu-Pararanga, é compreendida pelos municípios de Alumínio, Cotia, Ibiúna, Mairinque, Piedade, São Roque, Vargem Grande Paulista e Votorantim. No nosso município, a APA corresponde a 15,52 km², ou seja, 1,65% da bacia está em Piedade. Esta unidade foi criada especialmente para garantir a proteção dos recursos hídricos existentes na região, responsável pelo abastecimento da represa Itu-Pararanga, que garante o abastecimento de 63% da população residente na região e pela geração de energia elétrica destinada à Companhia Brasileira de Alumínio, CBA. A criação da APA visa também o amortecimento das pressões que essa região vem sofrendo nos últimos anos, principalmente pelo avanço de loteamentos em áreas de grande fragilidade ambiental, uso agrícola intensivo, com utilização de agrotóxicos, desenvolvimento urbano desprovido de infraestrutura de saneamento, entre outras atividades que comprometem a sustentabilidade ambiental. Convido-os, dia 6 de maio, a partir das 14 horas, na Câmara Municipal de Piedade, para a apresentação do plano de manejo da APA pela gestora da APA de Itu-Pararanga, Sandra Elisa Beu, na Fundação Florestal, bem como os resultados dos workshops de integração dos planos diretores. Atenciosamente, Fabiana da Silva Soares, coordenadora do Meio Ambiente. Câmara Municipal de Sorocaba. Excelentíssima Senhora, É com especial alegria que me dirijo a Vossa Excelência a fim de agradecer a recepção dispensada à Comissão de Vereadores de Sorocaba, pró-Frente Parlamentar Ambiental da região de Sorocaba, em visita a esta Casa de Leis. Comunicamos que o lançamento da Frente Parlamentar Ambiental da região de Sorocaba irá ocorrer na Câmara Municipal de Sorocaba em 10 de junho, segunda-feira, às 9 horas. Por essa razão, com antecedência, solicito de Vossa Excelência a indicação através de ofício de 2 a 5 vereadores com seus contatos, e-mail, telefone, que irão representar esta Casa de Leis na Frente Parlamentar Ambiental da região de Sorocaba. Lembramos que a composição da Frente Ambiental será feita por vereadores suprapartidária das câmaras municipais da região de Sorocaba e de técnicos oriundos das universidades e de ONGs ambientais. Aproveitamos a oportunidade para solicitar que Vossa Excelência estenda o convite a todos os vereadores para que possam estar presentes no evento de lançamento. Respeitosamente, Gessé Loures, vereador e presidente da Comissão de Meio Ambiente.
Os ofícios ficarão à disposição na Secretaria da Câmara. Leitura dos requerimentos.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento número 69/2013. Senhora Presidente, requeremos, em complementação ao requerimento número 65, de 22 de abril de 2013, obedecidas às formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, mais informações ao Executivo acerca dos outdoors colocados em diversos pontos do município de Piedade por volta dos dias 9, 10 e 11 de abril de 2013, que foram retirados rapidamente. Existe contrato entre a Prefeitura e alguma empresa que presta serviços de publicidade através de placas tipo outdoor? Se sim, encaminhar cópia do referido contrato. Existem áreas públicas no município cedidas para fixação de placas de outdoor de alguma empresa? Se sim, favor discriminar o local dessas áreas e encaminhar documentação desses terrenos. Justificativa. O fato suscitou diversos questionamentos entre a população e já foi motivo de um requerimento na semana passada. Essas informações são importantes para que possamos esclarecer as perguntas que a população vem nos fazendo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 24 de abril de 2013. Vereadores Cláudio Eduardo Silva Nadaleto e Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação... pela ordem, gostaria de abrir discussão sobre o requerimento.
É em votação a discussão, né? Como, Tirso?
É só permissão.
Ah, sim, será permitido.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Pedi a discussão desse requerimento número 69, que se diz referente ao requerimento da semana passada, número 65, aonde, há duas semanas atrás, foi colocado nessa tribuna que a responsabilidade pela colocação do outdoor foi totalmente do partido PSDB, não envolvendo, então, a prefeitura. Tendo em vista, em se tratando de um partido político que colocou toda, assumiu há 15 dias e referendo agora a total responsabilidade dos artigos, eu coloco que é impertinente o questionamento do nobre colega, porque ele se refere ainda o questionamento entre a prefeitura e a colocação do outdoor. Nós já deixamos bem claro que a prefeitura não tem nada a ver com o assunto e que isso daí foi uma vontade do nosso partido. Se fôssemos questionar todos os gastos dos outros partidos, nós iríamos demorar muito tempo, porque nós temos aqui 4 anos do Partido dos Trabalhadores colocando os jornaizinhos do PT, como era chamado, os jornais dos sindicatos, Nunca questionamos e nem queremos questionar, não é nossa competência. O gasto do partido é dele. Então eu coloco aqui, nobres colegas, que a gente vamos assumir um posicionamento mesmo a respeito, porque senão nós vamos virar uma discussão em si com todos os vereadores, todos os partidos. Nós temos vários partidos representados aqui. Se nós formos questionar os gastos de cada partido aqui na tribuna, fazendo requerimentos para a prefeitura que não tem nada a ver com os gastos do partido, nós não estamos aqui para isso, não. Nós estamos aqui, vamos fiscalizar, sim, queremos fiscalizar o governo, o executivo, vamos fiscalizar. Mas fiscalizar o partido não tem sentido. Eu peço aos nobres colegas que me acompanhem, eu sou contra a aprovação desse requerimento. E por falar, já foi colocado há 15 dias à disposição as notas fiscais do partido. Não é a prefeitura que está apresentando isso para vocês, é o nosso partido. Quem quiser, está à disposição, está aqui, ó. Há duas sessões atrás eu já falei, estava comigo. Obrigado, senhora presidente.
Continua em discussão.
Nobre presidente, nobres colegas vereadores, população presente na sessão desta noite na Casa Legislativa, o vereador Norte, o qual eu respeito, é líder da bancada do PSDB, veio até essa tribuna com relação ao requerimento. Acredito eu que são poucos os requerimentos que foram até hoje nesta tribuna questionado e votado contrário. Eu não costumo fazer isso, mas na legislatura, de relacionar o momento atual com legislaturas passadas. Eu tomo muito cuidado com relação a isso. Mas o vereador Norton colocou a respeito desse assunto. E na legislatura passada, nós, da bancada do PT e partidos, todos os partidos desta casa, nunca votamos contrário ao requerimento, porque a gente acha que é importante os requerimentos para que hajam as explicações, para que hajam as informações, para que o vereador possa levar essa resposta para a comunidade através... É a ferramenta que o vereador tem, é o requerimento, é a indicação e é a tribuna. E aí no dia 22 de abril, com o requerimento do dia 22 de abril, a gente fez um requerimento colocando essa situação dos outdoors, e foi aprovado naquela situação o requerimento do qual a gente pedia para que fosse encaminhada a esta casa as notas fiscais, aquelas coisas todas que foi apresentada aqui na tribuna pelo vereador Norto. E, automaticamente, a gente achou importante também ter mais conhecimento sobre os contratos que são realizados entre prefeitura e empresas que trabalham com publicidade através de outdoor. Nada mais que isso. Acredito eu que a prefeita responderia esse requerimento, até porque o vereador Norton tem colocado que não há nenhum tipo de desencontro nisso, que foi pelo partido feito isso, os outdoors. Então, acredito eu que nada mais real e justo do que a prefeita responda com todos os seus argumentos. Não tem nada, absolutamente nada de exagerado nesse requerimento. Ou eu estou muito enganado. Uma das perguntas é: entre a prefeitura e alguma empresa que presta serviço de publicidade através de placas do tipo de outdoor, se existe algum contrato? É simples, é só responder se existe ou não. Se sim, encaminhar cópia, acredito eu que deva existir um contrato legalmente assinado, não sei se pelo prefeito anterior ou o anterior do anterior. Simples. Acredito eu que a prefeita tem esse documento lá. São argumentos para que a gente possa levar a resposta para a população. É uma coisa basicamente simples. E a outra pergunta é, existem áreas públicas no município cedidas para fixação de placas de outdoor de alguma empresa? Simples. É só responder se sim ou se não. Se tem terreno público, se não. Não tem nada além disso. E se sim, em favor de discriminar os locais, para que nós, vereadores, que muitas vezes não temos o conhecimento, saibamos quais são essas áreas. É que o fato suscitou debate. E quando suscita o debate, eu acho importante que a gente o faça. Que a gente o faça. Não existe nada de tão problemático num requerimento tão simples desse. É só a prefeita responder. Respeito você, vereador, na sua colocação, de verdade. Mas eu acho que não cabe votar contrário a um requerimento tão simples quanto esse. Na legislatura passada, foi você que levantou referente à legislatura passada, eu particularmente, e acredito eu que a bancada do PT, todo momento tomou cuidado, muitos requerimentos foram aprovados nesta casa e nunca houve questionamento. Era só, muito obrigado.
Estou pedindo que seja suspensa a sessão por 10 minutos. Chamamos o doutor Antônio para que nos dê explicação jurídica. Em discussão o projeto. O requerimento, desculpe.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas, população aqui presente, imprensa, boa noite. Com respeito ao requerimento do nobre colega Geraldinho, eu também tenho algumas coisas que eu sou contrário aqui, principalmente no item 1, que aqui ele está dando a entender que é a respeito daquele outdoor que foi colocado pelo PSDB, e aqui ele disse que existe algum contrato entre a prefeitura para esse tipo de serviço. Então, você já está esclarecido que foi o PSDB quem colocou, né? As notas fiscais estão à disposição. Então, eu acredito que este item 1 seja impertinente no momento. Quanto ao item 2, eu concordo que ele seja respondido. Então, gostaria de propor aqui que a gente possa votar o atendimento do requerimento apenas no item 2.
Só uma... Pela ordem, o requerimento ele é dado de um só. Então, eu acho que seria o reenvio de novo o requerimento, retirada desse, refazer, se for do entendimento dos autores do requerimento, porque eu acho que é impossível votar.
Perfeito.
No mesmo requerimento.
Ok, então, como eu considero o primeiro item impertinente, concordo com o segundo, então eu sugiro que possa ser reapresentado esse requerimento, constando apenas... O item 2. Obrigado.
Continue a votação. Em discussão.
Senhora presidente, senhores secretários, caros colegas, população, imprensa, todo mundo. Então, a lei... E Norton, eu gostaria de saber se já que não há problema nenhum com aquele outdoor, eu entendo a questão do partido, entendo a questão que estava a figura da prefeita e a figura do vice-prefeito, eram as fotos deles que estavam no outdoor, e não nenhuma sigla partidária. Eu não vi a sigla do PSDB naqueles outdoors. Então... por que ele foi retirado tão rapidamente, se estava tudo certo com esses outdoors? Eu afirmo aqui a minha vontade de manter esse requerimento do jeito que está encaminhado e consultemos os nobres pares, vamos consultar a todos, vamos levar ele para votação, porque eu acho que Se tem algum contrato entre a prefeitura e alguma empresa que presta serviço nessa área de comunicação visual, que seja encaminhado para a gente. E, posteriormente, a gente vai observar essas notas fiscais que o colega Norton trouxe para cá, já que foi o PSDB que pagou. Então, a gente vai ver as notas em nome do partido, fica tudo certo. Mas eu acho que isso aqui, esse questionamento, já vem para ajudar até a gente a saber se a prefeitura tem um contrato com qualquer empresa que preste serviço em comunicação visual. Porque eu não me lembro de ter visto a sigla do PSDB nos outdoors. Eu vi o rosto da prefeita e o rosto do vice-prefeito. Então, era isso aí.
Vereador, obrigado. Só para encaminhar, eu também... Eu pedi a parte para ele.
Já discutiu, então, Geraldo. Em votação pelo processo simbólico. Então, continua em discussão.
Excelentíssima Presidente, nobres pares, peço a dispensa das formalidades. Venho a esta tribuna, primeiramente que, no meu entendimento, o requerimento causou uma discussão aqui desnecessária, penso eu, porque, primeiramente, a gente tem que seguir as ordens. Foi feito um requerimento nesse mesmo sentido. Esse requerimento, até o momento... Eu desconheço que chegou a resposta a essa casa. Né? Existe, é possível apresentar um novo requerimento? Sim. Mas a lógica subentende que, na resposta do próximo requerimento, um novo pedido de informações. Aí, conduz o trabalho desta casa a um direcionamento, né? De realmente de fiscalização. Porque o que dá aqui é conotação política, discussão política. Né? A casa fez, a casa aprovou, como eu também aprovei, sou favorável a todas as fiscalizações possíveis. Mas eu acho que não custa manter a ordem. Chegou a resposta do próximo requerimento, confirma os dados que foi falado nessa tribuna, aí sim o revio de uma nova documentação. Fica mais fácil para quem não colocou aqui questões partidárias envolvendo, fica mais fácil a discussão, gente. Então, eu queria pedir, carecidamente, que os nobres colegas que são donos do requerimento, né, propuseram o requerimento, que retirem e aguardem. E aí, sim, é verdadeiro, né, existe fato, existe fundamentação para que se faça um novo requerimento, o primeiro requerimento responde tudo. Né, nós que não estamos com documentações na mão, acredito no que o Norto falou nessa tribuna e mostrou através de documentos. Mas formalizado nesta casa, nós não temos uma resposta ainda. Né? E já se está fazendo um novo requerimento, qual a noção, qual a base de quem, do vereador que não está 100% inteirado do que aconteceu, porque eu nem busquei saber isso, uma vez que se falou que não foi pago pela prefeitura, não tenho porquê. Para mim, essa discussão. Mas voto, sim, mas quero votar consciente, sabendo o que está acontecendo. Porque, para mim, aqui, o que se dá é conotação política. Discussão, briga, e isso daí, uma discussão que puxa a outra, e qual a fundamentação disso? Nem a resposta do primeiro requerimento chegou. Então, eu digo que o entendimento do Alê, ao meu ver, é perfeito na questão da segunda pergunta do requerimento. Mas dessa mesma forma, porque já existiu um requerimento, oriento que se espere, meu ponto de vista, que se espere a resposta do requerimento em andamento, para depois formalizar um novo requerimento. Pode surgir até mais questionamentos após essa resposta. E aí os vereadores estarão aqui prontos para analisar e votar, senão fica difícil. Então pediria encarecidamente esse entendimento, com todo o respeito que tem ao Cláudio Nadaleto, ao vereador Geraldinho e vereador Claudio. Então, para que eu possa discutir da forma que está, da forma que ele foi colocado hoje, eu sou obrigado a ser contra, porque eu não consigo entender qual é a discussão, verdadeiramente. Obrigado.
Como Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Requerimento rejeitado.
Requerimento número 70 de 2013. Requer ao Executivo Municipal informações sobre planejamento e ações para a saúde pública do nosso município. Senhora Presidenta, senhores vereadores, requeremos à mesa, ouvido o plenário, na forma regimental, seja oficiada a excelentíssima prefeita, solicitando as seguintes informações. Por quais motivos a população vem encontrando dificuldade para a utilização das ambulâncias? Segundo, por quais motivos a população vem passando tanta dificuldade para agendar consultas de especialidades e encaminhamentos? Terceiro, por quais motivos a população vem reclamando a demora no atendimento das consultas de porta clínico geral? Quarto, nas comemorações que a prefeita fez dos 100 dias de governo, foi apresentado à população projeto ou ações que possam amenizar a situação atual da saúde pública no município? Se sim, encaminhar a esta Casa de Leis as ações realizadas. Quinto, já foi de fato iniciado o planejamento de humanização de atendimento na rede de saúde, conforme foi apresentado pela prefeita no período eleitoral? Sexto, de acordo com o plano de governo da prefeita, a prefeitura faria uma reestruturação da diretoria da saúde? Isso já está ocorrendo? Sétimo, a separação do atendimento de urgência com as especialidades já está ocorrendo? Se sim, como? Se não, quando vai ocorrer? Encaminhar a essa Casa de Leis lista de demandas reprimidas, de exames e consultas com todas as especialidades, lista de espera e prazo médio para o efetivo atendimento dos munícipes. Justificativa. Nos últimos dias, diversos munícipes têm nos procurado em busca de informações acerca do atendimento na área da saúde de nossa cidade. O fato é que os munícipes vêm encontrando grande dificuldade com o atendimento público dessa área. Isso motivou, inclusive, matéria de duas edições subsequentes do jornal Folha de Piedade e também em jornal televisivo da região, com diversas colocações que surpreenderam a população. Desta feita, no dia 23 de abril, estivemos no pronto atendimento municipal, conversando com pacientes. As solicitações de informações feitas nesse requerimento são, na verdade, perguntas feitas pelos próprios cidadãos e que tomamos por obrigação fazê-las à prefeita, entendendo que com essas informações poderemos ajudar com propostas e também levar resposta à população, é que fazemos esta proposição. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de abril de 2013. Vereadores Geraldo Pinto de Camargo Filho, Cláudio Eduardo da Silva Nadaleto.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 71 de 2013. Requer ao Executivo Municipal informações sobre emenda parlamentar destinada à área da saúde de Piedade. Senhora Presidenta, senhores vereadores, requeiro à mesa, ouvido o plenário, na forma regimental, seja oficiada a excelentíssima prefeita solicitando as seguintes informações. Primeiro, a emenda parlamentar destinada para a área da saúde municipal no Orçamento Federal de 2013, através de intermediação desse vereador junto ao deputado Vicentinho, conforme ofício anexo a esse requerimento, datado de 26 de fevereiro de 2013, já foi comunicada junto à Prefeitura? Se sim, qual o estágio que o processo se encontra e para qual finalidade será utilizado esse recurso? Justificativa. Através do deputado federal Vicentinho, conseguimos intermediar uma emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil, reais, para ser utilizado em melhorias para a área da saúde em Piedade. Desta feita, e para que possamos acompanhar a utilização desses recursos, é que faço esse requerimento. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 24 de abril de 2013. vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo que permaneça sentado, quem não estiver que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 72, de 2013. Senhora Presidente, tendo em vista as diversas reclamações dos moradores da rua Célia Lopes Godinho, no bairro dos Moreiras, e outros tantos que transitam por esse local, de que o asfalto encontra-se em péssimas condições, inclusive com risco de ceder completamente, em visita ao local, verificamos que a preocupação dos munícipes é verdadeira. Fotos em anexo. Considerando que se trata de obra realizada com recursos públicos, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando informações a respeito da execução da referida obra. Primeiro, qual a data da execução da obra? Segundo, qual o valor total da obra? Terceiro, qual a forma de pagamento dos serviços? Quarto, o serviço foi realizado pela prefeitura? Se não, enviar cópia do contrato firmado entre a prefeitura e a empresa responsável pela execução da obra. Justificativa. De acordo com os moradores, o serviço foi realizado no dia 6 de outubro de 2012. Portanto, há apenas 6 meses, não sendo admissível encontrar-se no péssimo estado que está. Assim sendo, precisamos dessas informações para que possamos averiguar de quem é a responsabilidade pela má qualidade dos serviços realizados e assim tomarmos as devidas providências para auxiliar na busca de uma solução para o problema. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 29 de abril de 2013, vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por todos.
Requerimento número 73 de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado na ata dos trabalhos desta noite, votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Francisco Cardoso, de tradicional família piedadense, residente no bairro do Piratuba. Pessoa muito conhecida e respeitada em nossa comunidade. Foi um grande incentivador dos esportes, tendo sido técnico nos times de futebol do bairro e frequentador assíduo nos campos de nosso município. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 29 de abril de 2013, vereador Adilson Castanho.
O requerimento será enviado à família enlutada.
Requerimento número 74 de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiado ao Banco do Brasil, agência local, solicitando que nos informe quais são as exigências feitas para a liberação de créditos aos produtores rurais, nas linhas de crédito federal, estadual e do próprio banco, bem como quais os juros que incidem em cada uma delas. Justificativa. Esse vereador vem sendo procurado por produtores rurais inconformados com as exigências feitas para terem acesso às linhas de crédito do PRONAF, PRONAMP e de custeio para agropecuário. Pela demora em conseguir cumprir todas as regras impostas que inviabilizam esses empréstimos e muitas vezes obrigam os agricultores a recorrerem a linhas de crédito particular com juros maiores para que possam continuar plantando, o Banco do Brasil exige a outorga de captação de água para os empréstimos acima de R$50 mil. Mas temos conhecimento que muitas fazendas não têm, pois a legislação não faz essa exigência, só o Banco do Brasil, essa instituição bancária que deveria estar ao lado do produtor rural. Ao contrário, o usa para fazer marketing para a sociedade urbana e depois o submetem a uma burocracia sem limites. Por essas razões, nós que vivemos em um município essencialmente agrícola, precisamos com urgência levar a discussão sobre esses procedimentos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 29 de abril de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 75 de 2013. Senhora Presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, ouvido o plenário, na forma regimental, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal, solicitando as seguintes informações a respeito da Praça Jorge Muncisano, situada no Parque da Torre. Primeiro, existe algum projeto de revitalização em andamento? Segundo, se sim, informar a etapa em que esse projeto se encontra. Terceiro, se não, informar se existe algum estudo a respeito. Quarto, verificar a viabilidade de se colocar bancos e melhorar a iluminação do local em caráter de urgência. Justificativa. Esse vereador foi procurado por vários moradores do local que cobraram essas informações. Sabemos que é uma reivindicação antiga com sugestões e indicações de vereadores da legislação passada. O local abriga uma creche municipal e uma pista de skate. Por se tratar de uma praça grande e mal iluminada, acaba atraindo jovens para práticas ilícitas. Então, para que possamos ter maior conhecimento a respeito, é que solicito as informações. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Piedade, 29 de abril de 2013, vereador Gilberto José de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 76, de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da doutora Sueli Morales da Silva, delegada do município de Itapiraí, pessoa muito conhecida e estimada também em nosso município, ocorrido nessa data. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de abril de 2013, vereador Gilberto José de Oliveira.
O requerimento será enviado à família enlutada. Os requerimentos serão encaminhados às comissões. Leitura das indicações.
Indicação número 107 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de fazer melhorias no bairro das Furnas, como passar máquina, cascalhar e fazer limpezas de tubulações. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 29 de abril de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 108 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja instalado um contêiner de lixo no bairro do Jurupará, a aproximadamente 200 metros do céu de Midã, sentido Sorocaba, núcleo de casas à direita da rodovia. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de abril de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 109 de 2013. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Piedade. O vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, que essa subscreve, com amparo no regimento interno, propõe ao Executivo Municipal a seguinte medida de interesse público. Encaminhar junto à Electro pedido para extensão de rede de iluminação pública na rua ao lado do Mercado São Jorge, bairro dos Correias. Referência na casa da dona Terezinha. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de abril de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 110 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja encaminhado à companhia Electro, pedido para adequação da situação de um poste localizado na rua número 14, rua Célia Torrecília, bairro Vila Xavier. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de abril de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 111 de 2013. Indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja considerada a possibilidade de instalação de iluminação pública no bairro do Caetezal de Baixo, nos arredores do bar do Hélio Veloso. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de abril de 2013, vereador Adilson Castanho. Indicação número 112 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja contatado ao DR no sentido de solucionar o problema existente na rodovia SP-79, que liga Piedade a Itapiraí, quilômetro 128, local de acesso aos bairros Cáfaro e Sarapuí dos Torres, local onde fazem conversão para tais bairros. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de abril de 2013, vereador Adilson Castanho. Indicação número 113 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja realizado Manutenção, passar máquina e cascalhar a rua João Domingues, travessa da Avenida Tancredo Neves com a rua Capitão Moraes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de abril de 2013. Vereador Marcos Pinto de Camargo. Indicação número 114 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja considerada a possibilidade de instalação de iluminação pública no bairro do Piratuba, nos arredores do bar do José Fernandes, em frente à casa do saudoso senhor José Francisco Cardoso, Tati. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de abril de 2013, vereador Adilson Castanho. Indicação número 115 de 2013. Senhora Presidente, reiterando a indicação número 84 em anexo, de março de 2013, solicito à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja estudada a possibilidade de nivelamento das estradas localizadas na divisa entre os bairros dos Leites e o bairro do Funil, em geral, bem como o devido cascalhamento. Segue junto a esta indicação, abaixo assinado dos moradores. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de abril de 2013. Vereadores Geraldo Pinto de Camargo Filho e vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Gilberto.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas vereadores, população aqui presente, boa noite a todos. Sejam sempre bem-vindos, né, à nossa Casa de Leis. Gostaria, primeiramente, de externar aqui meu voto de pesar, de tristeza pelo falecimento da doutora Sueli, delegada titular, né, da cidade de Itapiraí, e também colega nossa, né, sempre frequente lá no fórum, né, no Poder Judiciário. Então fica aqui também meus sentimentos. Eu quero, primeiramente, agradecer aqui as respostas, né, e divulgar de alguns requerimentos que nós fizemos. Primeiro requerimento, requerimento número 52, feito à Prefeitura, a respeito do concurso público da Guarda Municipal que foi feito no ano passado. Então, a Prefeitura nos respondeu que há um concurso válido, que há uma lista de aprovados e que, no momento, não há previsão para a admissão desses aprovados. Entretanto, dependendo da necessidade da administração e da disponibilidade orçamentária, isso pode ocorrer até o final do prazo da vigência desse concurso. Claro que a necessidade, a gente já sabe que existe. É muito importante o trabalho que a GM desenvolve no nosso município. Agora, a questão orçamentária é realmente complicada. Esse lado a gente entende. Mas fica aqui registrada a resposta, né? E a gente aguarda que, em breve, né, possa aumentar aí o efetivo da nossa Guarda Municipal. Um outro requerimento que eu fiz a respeito do velório, que ficou bastante tempo fechado, a parte de cima, sendo atendido, né, todos os guardamentos na parte de baixo, né? Ficou a resposta da Prefeitura. A gente já viu que começou a reforma e o prazo que eles deram, a previsão é que em 30 dias o prédio esteja inteiramente à disposição da população. Um outro requerimento que veio a resposta foi um requerimento conjunto feito por mim, pelo vereador Nadaleto e pelo vereador Nelson Camarão. A respeito do CEABASP. Nós fizemos um questionamento porque o CEABASP, o CEAzinha, ele tem uma função, uma finalidade bastante importante, tendo em vista que o nosso município, ele é essencialmente agrícola. Então, a resposta da Prefeitura, em cima daquilo que nós questionamos, que não foi encontrado nenhum registro formal dos ocupantes ou usuários das dependências do CEABASP. Esse fato vem ocorrendo e sendo mantido nos últimos 4 anos. Até corrijo, porque acredito que esse fato vem ocorrendo há cerca de 12 anos, né, desde da inauguração lá, né, do Ceazinha. Então, não é somente durante esses últimos 4 anos, mas há muito tempo vem gestão, passa um prefeito, vem outro prefeito, prometem organizar, implantar um sistema em que a população tem acesso, em que os lavradores têm acesso ao Ceazinha, e a coisa está sendo protelada. Os boques estão totalmente ocupados por pessoas ou empresas sem qualquer registro junto à administração pública. Situação existente nos últimos 4 anos. Na verdade, últimos 12 anos. Já as chamadas pedras, espaços demarcados no piso da plataforma, abertos, estão sendo ocupados por pessoas ou empresas também sem qualquer tipo de registro ou permissão, normalmente com rotatividade. Em nenhum dos casos há ou houve permissão de uso emitida pela administração municipal. Terceiro, sim, há um projeto de organização do local. Nós questionamos, né, se existe um plano, um planejamento, que será levado a termo através de uma lei municipal específica. A Diretoria de Agricultura já encaminhou minuta de lei visando a regularização da ocupação e uso das dependências públicas do CEABASP, o setor jurídico da Prefeitura, ao setor jurídico da Prefeitura, para estudos e avaliações. Concluído os estudos, o projeto será encaminhado à Câmara Municipal. Então, nós estamos aqui, né, cobrando, aguardando, de olho, para que isso realmente aconteça. Nos últimos 4 anos, não houve nenhum tipo de pagamento ao erário público. As pessoas estão usando o Ceazinha sem nenhum tipo de contribuição, não só nos últimos 4 anos, volto a dizer, né, nos últimos 12 anos. Na proposta enviada para estudo, a Diretoria de Agricultura propõe o pagamento de uma pequena taxa pelos usuários dos boxes e pedras. Essa proposta visa minorar os gastos com a manutenção do local. Para conhecimento dos nobres vereadores, segue o demonstrativo de gastos com água e energia nos últimos 2 anos. Em 2012, a Sabesp, né, despesas com água, só no CEABASP, R$ 11.532,67. Em 2011, R$ 10.963. De energia elétrica, foram pagos à Electro, em 2012, R$ 54.381. Em 2011, R$ 65.682. Isso dá uma média de despesa de R$ 6.300 por mês, que a prefeitura paga para que as pessoas possam usufruir do Ceazinha só com água e energia. Outro ponto, a respeito da limpeza, né, que foi feito também o questionamento. A limpeza do espaço CEABASP é realizada 2 vezes por semana. O planejamento é de um aumento do número de dias de limpeza e instalação de outros recipientes de depósito de lixo. Então, eu posso dizer que eu fiquei satisfeito com a resposta, mas a gente espera que realmente saia do papel, né, que a coisa aconteça. É, esse final de semana, eu fui visitar o CEASA em Sorocaba, participei da Feira Livre do sábado de manhã, tudo muito bem organizado, estruturado, a população em geral com acesso, né, a legumes ali, fresquinho, né. Enfim, fica aí o nosso apelo, o nosso pedido, para que a administração consiga, dessa vez, né, colocar em ordem, organizar, para que haja o acesso, né, dos pequenos agricultores também ao CEAzinho, ao nosso CEABASP. Uma outra questão que eu gostaria de deixar registrada é que, infelizmente, hoje, nós, vereadores, não pudemos participar do Prefeitura Vai ao Bairro, né? É a iniciativa importante, a última vez na Vila Moraes, nós pudemos estar presentes, porque a reunião foi terça-feira. Né? E não sei por que motivo, a reunião foi marcada no dia de hoje, mas é uma iniciativa da prefeita, fica só meu registro que eu gostaria de estar presente no bairro dos Leites. Mas, como a gente não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, estamos aqui. E, enfim, encerrando, já foi aberta inscrição para a eleição do Conselho Tutelar, um assunto também que nós abordamos aqui em tribuna. É muito importante a participação da população nos assuntos políticos. É muito importante que pessoas com vocação política se engajem em todos os diversos conselhos, né, que o nosso município tem, conselhos que estamos sugerindo a criação, que ainda não tem. E o conselho tutelar é importantíssimo. É importantíssimo porque ele vem cuidar dos nossos jovens adolescentes, das nossas crianças, de assuntos ligados ao comportamento, de assuntos ligados à escola, à evasão escolar. Então, eu quero aqui divulgar, né, dizer para que as pessoas promovam essa eleição, participem dessa eleição, votando também conscientemente, né? A eleição vai acontecer no dia 11 de maio, das 8 da manhã ao meio-dia. As inscrições ainda estão abertas, né? Existem alguns requisitos aqui, que está no edital, que foi publicado no Jornal da Prefeitura, e as inscrições vão até sexta-feira. Então, é fundamental a participação da população, que as pessoas compareçam no dia da eleição, que as pessoas indiquem também, porque ainda dá tempo de se inscrever, né, para que a gente consiga fortalecer o Conselho Tutelar. E que a Prefeitura também possa dar subsídio para que eles possam trabalhar, que nós possamos reconhecer o trabalho desses que estão aí contribuindo, né, com o desenvolvimento dos nossos jovens. E era isso. Boa noite a todos.
Vereador Norton.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores e senhoras, novamente presentes nesta Casa de Leis. Só pedir a palavra nesse momento para externar minha preocupação com o que está acontecendo com essa Casa de Leis. Nós temos, acredito eu, que nós temos um código de ética, um código que não precisa ser cobrado incisivamente. Eu acho que o código de ética cada um tem que ter dentro de si, e esse respeito nós devemos continuar a ter, senão vai ficar difícil o trabalho nesta Casa de Leis. Me refiro a isso com os próprios requerimentos, alguns requerimentos em cima de requerimentos de colegas, né? Eu acho que nós temos que tomar essa preocupação, nós temos que ver o envolvimento, se nós temos um local para ser arrumado, necessitando de máquinas, se um vereador se envolve, vai, coloca, briga, realmente briga, vai pedindo um espaço dentro da prefeitura, reivindicando que seja feito serviço, colocando a necessidade, e todo dia ali brigando, colocando, refazendo a cobrança em cima do departamento de obras, do departamento de garagem. E quando inicia ou termina-se o serviço, que é uma conquista desse vereador, desse vereador que está colocando ali, que está brigando por isso, simplesmente vem e assume a paternidade. Não é isso que eu que pedi para fazer, eu que fui lá. Esse local em específico, eu coloco para vocês que a reivindicação, desde setembro do ano passado, eles estão pedindo melhorias lá. Há um mês eu fui procurado, falei, não, vamos, a necessidade, entendo a necessidade, vou ver o que eu consigo fazer. Fui por diversas vezes na prefeitura, fui por diversas vezes conversar na garagem, falei com a nossa diretora de obras, coloquei, e as máquinas, enfim, foram até lá. Entendo que havia outras prioridades, mas chegou a hora, um mês. E chegou a hora. Fui, acompanhei o serviço, estava junto com as máquinas, atendi alguns pedidos dos moradores que estavam lá. Falou, não, eu gostaria que melhorasse esse lado esquerdo, que isso aqui é o que mais preocupa a gente, é pedir para refazer o serviço, colocar, passar a máquina novamente, reforçar o sistema de escoamento de água. E pela minha indignação, o serviço terminou na quinta-feira. Na sexta-feira me ligam falando que estavam distribuindo panfletos lá, falando que foi um outro vereador que conseguiu isso. Eu acho que esse respeito nós temos que ter, tem que nascer dentro da gente. É um respeito que nós temos realmente que ter, um com o outro. Podemos até intervir. Nós temos reivindicações ali. Se não estou conseguindo e um outro vereador vier me ajudar a solicitar essa reivindicação, eu aceito de bom coração. Aceito porque a legislatura passada eu fui ajudado. Quantos problemas que eu estava reivindicando não estava sendo atendido? Está aí o seu Zé da Vara, um vereador da situação, que falou, não, Norto, vamos lá, eu vou levar você lá, nós vamos conseguir isso. Ele, às vezes, às 5 horas, estava na garagem para sair junto com o maquinista para atender um pedido meu. E eu só tenho a agradecer. Mas nós temos que dar um basta nessa situação. Porque senão fica impossível de se trabalhar numa casa assim. Respeito, mas eu acho que não é assim que funciona. Não é assim que nós vamos conseguir os votos na próxima eleição. Eu estou aqui para ajudar a comunidade, eu não estou pensando em voto, não. Senão, a legislatura passada eu teria feito a mesma coisa. Mas não, deixei o seu Zé da Vara fazer o serviço ali. Recebeu os louros, mas atendeu o meu pedido. Ajudou a população, tá bom. Eu não ia chegar aqui e falar para o senhor José Donizete aqui, falar, não, o senhor tem que falar meu nome, tem que fazer uma coisa. Nunca pedi isso para ele. Eu acho que os nobres colegas que estão iniciando agora, né, acho que devem estar meio surpresos com a minha fala, mas o código de ética tem que prevalecer. Tem que existir. Você me permite
uma parte, nobre colega?
Pois não, mano.
É o seguinte, era bom que o senhor falasse o nome, o local aí, para a gente tirar da dúvida, porque a gente está mais ou menos assim, sabe, sem saber o local, se é esse local mesmo que eu estou pensando, porque é muito fácil, né? Depois da onça morta, todo mundo quer tirar fotografia. Então eu acredito que é bom que o senhor dá o nome para nós, para a gente ficar sabendo se é o local que eu estou pensando, que é um negócio muito chato, porque, pelo visto, um requerimento veio hoje, esse serviço já foi terminado, quase terminado, e o requerimento chegou hoje. Então, eu sei lá, o que está acontecendo aí. Eu acho que o senhor tem toda a razão aí. Obrigado, nobre colega.
Eu não vou citar nomes, eu acho que isso aqui serve como exemplo para nós vereadores. Não vou apontar o dedo para um ou para o outro, não é. Mas eu acho que nós temos que, a partir desse momento, tomar a ciência do qual é a nossa obrigação e o que nós temos que fazer. Não é um puxão de orelha, não é alguma coisa, não é nada disso. Eu acho que nós realmente temos que fazer prevalecer o nosso código de ética. Obrigado, nobre presidente.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Bem, essa tribuna também, eu acho que foi pontuado pelo nobre vereador Norton aqui, é muito importante, né? Eu acho que também a maior virtude de um homem é se retratar diante das ações que não são cabíveis para uma conduta de quem representa uma população. Eu acho que fica aqui, isso eu tenho certeza que não cabe a mim, que não é a minha linha de trabalho. Não é a minha linha de trabalho, então eu fico com a consciência tranquila a esse respeito. Sempre procurei, da melhor forma, ajudar, auxiliar os meus companheiros e jamais tirar proveitos políticos de certas situações. Isso, além de tudo, é vergonhoso. Acho que nós temos que assumir, sim, a paternidade, mas dos filhos que são nossos. Ou, por algum motivo, adotá-los. Mas o que me traz à tribuna é a questão da merenda escolar. Fizemos requerimentos já no mandato passado, reiteramos os requerimentos e estou nessa tribuna aqui, francamente, decepcionado com tudo que me foi respondido pela gestão passada. Tem aqui um documento do dia 13 de março do ano de 2012, a nutricionista responsável da época, Silmari, ela relata aqui, vou ler aqui, são letras bem pequenas, mas vou tentar aqui passar. Ela, falando com a diretora de educação da época, que é a diretora Jávara, através de um e-mail: conforme é de seu conhecimento, o feijão que foi entregue ontem pelo supermercado, não vou citar o nome, eu acho que não é o momento, já apresentou problemas de caruncho nos pacotes. O Giovanni e os demais funcionários da diretoria de educação estão aqui para carregar 300 quilos para entregar para as escolas municipais. Não é possível prever se os pacotes estão ou não com caruncho. O mais adequado seria trocar todo o restante que está aqui na merenda e já avisar o supermercado das possíveis devoluções que provavelmente vão ocorrer das escolas que já foram entregues. Então, contradiz tudo o que foi respondido naquele momento, que falaram que um ou outro pacote, mas aqui fala de 300 quilos, não é um ou outro pacote. E também tem um ofício direcionado à diretoria de educação da época, por uma vice-diretora de escola. Está bem escuro aqui também, talvez alguma palavra não seja possível de ler. Prezada senhora, conforme solicitação, vimos informar sobre a merenda escolar que não tem cumprido o cardápio previamente proposto e com a quantidade de alimentação necessária, pois em dias que há fruta no cardápio, os alunos do período da manhã comem um tipo e os da tarde outro. Ao fato de não ter a mesma quantidade para todos os alunos, a goiabinha que deveria ser servida no café da manhã também não chegou até essa escola. Outros itens que têm faltado são massa de tomate, sal e legumes, sobremesa que constantemente são trocadas por outras, causando transtornos para a escola, que necessita-se explicar aos alunos que questionam o cardápio, que fica exposto para que eles possam ler. Nesta quarta-feira, dia 8 de 3 de 2012, ocorreu uma mudança brusca de cardápio. O programa era arroz, feijão, frango, com batata, salada de acelga e de sobremesa, sagu. Mas a merendeira recebeu orientações por telefone para servir pão com salsicha, mesmo não havendo molho para o preparo. Ressaltamos ainda que o molho foi trazido por funcionários da escola para que não fosse servido aos alunos apenas pão com salsicha seco. Sem mais para o momento, a diretora encaminha a diretoria. Gente, isso é um absurdo muito grande. Porque essa questão foi levantada pelo jornal Folha de Piedade, por esta casa, por pais, mães, e não teve o devido respeito. Não teve o devido respeito. As respostas que chegaram para nós naquela ocasião são mentirosas, que falavam que a situação era normal. Mas, enfim, a verdade vem à tona, gente. Fiquei bastante feliz, porque logo após receber resposta do requerimento, também veio uma declaração aqui. A pedido da Diretoria Municipal da Educação de Piedade, declaro que estou elaborando uma ação judicial em face da empresa ERJ, devido ao descumprimento contratual que acarretou prejuízo à administração pública. 22 de abril de 2013, Renato Lima Júnior, procurador jurídico do município. Temos o GAECO que vem fiscalizando. Nós da Câmara, com todas as dificuldades que temos, mas vamos fazer o máximo para também poder contribuir com essa fiscalização. Com essa investigação, na verdade, não é nenhuma fiscalização, mas é uma investigação, porque as declarações aqui são bárbaras. Infelizmente. Né? Contradiz completamente o que nos era colocado. E eu tenho certeza que, com a ajuda do jurídico desta casa, dos nobres pares, também a prefeitura empenhada em desvendar o que realmente aconteceu, o nosso município não vai ficar no prejuízo. E nós vamos mostrar para quem pretende prestar tal serviço no nosso município que aqui sempre terá fiscalização no que diz respeito à merenda escolar. A exposição do cardápio da merenda escolar é um projeto de minha autoria que foi aprovado por todos desta casa e eu fico bastante triste nesse momento, porque vejo que o projeto foi oportuno, foi muito bom, que até o aluno chegou ao ponto de questionar por que o que estava no cardápio não estava ali no prato para ele comer. A gente sabe que as nossas crianças, falo nossas porque eu também tenho filhas, eles têm um poder de raciocínio muito rápido hoje em dia, poder de interpretação das coisas, e eles questionam mesmo. E isso é importante, e isso é o futuro do nosso país, para que esse tipo de coisa não aconteça mais. E me arrisco em dizer que esse tipo de empresa não pode prestar serviço em município nenhum, porque isso é um crime contra o dinheiro público, contra os seres humanos. Obrigado.
Vereador Geraldo.
Mais uma vez, quero saudar a nova presidente, quero saudar os nobres colegas vereadores, população presente. Obviamente que eu não deixaria de fazer essas colocações que eu vou fazer agora, até porque o vereador Norton veio até a tribuna, falou sobre o assunto relacionado a um serviço de máquina, e aí, vereador Norton, fica à vontade para falar o meu nome. Ele estava se referindo justamente à minha pessoa, até porque eu estive no bairro esses dias, né, e o que eu, na verdade, aqui não estou justificando não, eu só estou fazendo colocações. Eu não preciso ficar justificando, até porque eu estou cumprindo o meu papel de vereador. Eu fiz uma indicação anexado com um número infindável de assinaturas, isso desde 2009, se não me engano, a respeito do asfalto dos Godinho às Furnas. Esse material é que os moradores tiveram acesso. Não tem absolutamente nada de panfletagem de melhorias nas estradas. Eu acho que a pessoa que passou a informação para o vereador Norton deve ter passado uma formação errada. E fiz também a entrega de uma cartinha de agradecimento aos votos que recebi naquele local. Foi somente isso. E o vereador Norton também citou sobre uma indicação que foi lida, que fala a respeito do bairro das Furnas. Também não é justificativa, é só uma prestação de contas aqui. Eu tive com o senhor Nilson, que é morador lá do bairro das Furnas e que é da igreja lá da comunidade das Furnas, por conta de uma festa que vai ter agora, dia 5 de maio, se eu não me engano, e que vinha reivindicando melhorias nas estradas. O que acontece? Na segunda-feira, dia 22, nós tivemos uma reunião no gabinete da prefeita, onde o Sérgio Muracalva estava, e também estava, em algum momento, a prefeita, e o Nilson. Dia 22 de abril, que é a data da indicação. Por que essa indicação está com a data de 22 de abril? Todos sabem que o regimento interno da casa prevê que as indicações e os requerimentos só podem vir ao plenário se for registrado, protocolado, uma sexta-feira anterior. Ou seja, dia 22 é uma segunda-feira. Então, eu não poderia ter protocolado esse documento no dia 22. O fiz no dia 24, ou seja, faz dias que esse requerimento está na casa. Então, não foi agora. Até a máquina foi mesmo, fez o serviço das Furnas, mas não tem absolutamente...
Permite uma parte?
Olha, vereador, se me permite, eu não vou permitir uma parte para Vossa Excelência hoje, até porque Vossa Excelência está bastante agressivo com a gente, e eu, sinceridade, eu só estou cumprindo o meu papel de vereador. Eu acho que não cabe aqui ficar discutindo. Tem tantas coisas importantes para nós discutir. A respeito da saúde, hoje não foi falada uma palavra, né? A gente sabe que está tendo várias dificuldades a respeito da saúde do município, e aí vem questionar indicação, vem questionar requerimento. Então a gente fica numa situação que, embora às vezes não agressivo, mas de forma que tem que ser feita essas colocações, né? Então, só para fazer esses comentários, que essa indicação ela não foi feita pelo acaso, ela foi feita, e se o vereador tivesse feito a indicação, obviamente que nós não faríamos, até porque nós tínhamos combinado que, ao fazer uma indicação, a gente tomaria os devidos cuidados de observar, e isso a Edilane aqui, que é da Câmara, fez para mim. Ela tomou o cuidado de olhar na pasta, olhou na pasta, não tinha indicação referente ao bairro das Furnas. Eu mais um morador chamado Nilson, que está lá, quem quiser falar com ele pode falar, ele inclusive é o presidente da associação do bairro. É pedido dele, é pedido dos moradores. Então, é importante a gente dar esse destaque e dizer o seguinte: o trabalho continua. Eu acho que nós temos que tomar alguns cuidados também, observando os outros lados. Deixo também, esse assunto passa a ser superado. Queria também destacar a inauguração que foi feito das moradias populares no bairro Paulo Mendes, na última semana. Esteve lá presente a prefeita, esteve lá presente os vereadores, se eu errar os nomes aqui, Paulino, né? Ali esteve lá, esteve mais, eu não me lembro, a Xuca esteve lá, aliás, falou em nome da Câmara, né? Em nome dos vereadores da Câmara. Ah, é uma parceria do governo federal com o município de Piedade, né? São 56 casas, se não errei aqui as contas, mas a gente sabe que não supera a demanda de moradias populares no nosso município. O governo passado alardeou bastante moradias populares, e isso foi um dos fatos do meu ponto de vista a respeito da gestão do prefeito Jeremias. Ele disse com relação a moradias populares, mas não conseguiu cumprir o seu papel a respeito dessas políticas de moradias populares. Eu acho que nós temos que avançar nisso, e eu sei que a prefeita Maria Vicentina vai ser sensível a isso, vai buscar recursos no governo do Estado, recursos no governo federal, para que a gente traga mais moradias populares, atendendo aí a demanda que chega em torno de 2.800, 3.000 moradias populares no nosso município. Então, é uma coisa É importantíssima, né, as casas que foram inauguradas lá no Paulo de Mendes, mas a gente sabe que aquilo vai atender uma parcela da comunidade, mas nós temos que atender ainda muito mais. Com relação à saúde, eu não poderia deixar de forma alguma de falar, até porque nós tivemos, eu e o vereador Nadaleto, naquela ocasião nós fomos, recebemos algumas ligações, foi no dia 23, que foi um dia bastante difícil lá no posto de saúde, no pronto-socorro. E aí o vereador Nadaleto estava nessa visita, nós estivemos conversando com alguns pacientes e fizemos algumas indagações a respeito dessa área. Nós sabemos, e não é novidade para nenhuma, que a falida da saúde do nosso país, a nível federal, ainda não deu conta. Obviamente que isso leva, com certeza, muitos anos. O SUS não é, embora seja um dos maiores programas de saúde pública do mundo, ele não é ainda um programa que atende a todos, e isso deve ser feito a nível federal. Não podemos esquecer a parcela de comprometimento do governo estadual com a saúde pública. Quando a gente vê, dá a impressão que é só o governo federal que tem que investir na saúde, né? E não é isso. Nós sabemos que nós temos o hospital regional, nós temos as demandas estaduais, que infelizmente, eu estava levantando algumas matérias anteriores, porque as coisas acontecem e às vezes o pessoal acaba esquecendo, né? De 16/6/2011, da página do G1, né, que foi aquela prisão de uma porção de médicos, diretores e autoridades aqui no Hospital Regional de Sorocaba. E a gente sabe como que funciona o Hospital Regional de Sorocaba. E a gente sabe também que lá tem uma grande participação do Estado naquele hospital. Então a gente sabe que muitos exames que o município não consegue, exame, operação, vai para o Estado, que é dinheiro do SUS, inclusive, mas que a gestão é do Estado. Então, assim, a parcela de comprometimento em relação à saúde pública não passa só pelo governo do federal, nem só pelo governo do Estado e nem só pelo governo do município. O que nós estamos fazendo aqui é tentando trazer uma discussão à tona. A saúde do município encontra dificuldades e nós temos que achar caminhos para solucionar. E aí, eu fui indagado hoje nos corredores, quando se fala em humanização da saúde. Falei, Geraldo, mas poxa vida, vocês estão falando em humanização da saúde? Vocês estão falando que os nossos trabalhadores da saúde são incompetentes? Eu disse, não, pelo contrário, eu acho que aí há uma interpretação totalmente errada do que aquilo que é humanização da saúde. Humanização da saúde passa, sim, pela qualificação dos trabalhadores da saúde, mas também pela estrutura da saúde, pela logística, pelas ambulâncias, pelo prédio, pelo atendimento, pela informatização, que é uma demanda do vereador Norton. Por tudo isso passa a humanização da saúde. E aí você fala, puxa vida, mas o trabalhador da saúde não atendeu bem o paciente. Você percebeu na costa dele a carga de demanda, de serviço, de dificuldade? São seres humanos que estão ali. Então, se tem uma pessoa no corredor do ambulatório, como nós vimos no dia 23, tomando soro sentado, em ânsia de vômito, com dor no rim, sentado, não tem uma maca para atender o cidadão, você acha que o trabalhador da saúde, que está atendendo o paciente, não vai sentir isso? Aqui nós temos três vereadores que são da área da saúde. Vereador Paulino, vereador do PT e vereador vereadora Xuca. Nós temos três vereadores e que tenho certeza que são sensíveis a isso. Então, quando nós falamos de humanização da saúde, nós estamos dizendo de dar condições para esses trabalhadores, de condições melhores de trabalho a eles, com estrutura, com atendimento, com melhores condições de trabalho. É esse o caminho. O caminho é achar propostas, é buscar recursos, é achar soluções, né? Então, até foi uma pessoa de cargo de confiança da prefeita, quem fez essa colocação, que os vereadores, e ela não colocou o nome dos vereadores, mas eu sei que somos nós, porque nós que estivemos lá, e eu quero que coloque o nosso nome, não tem problema nenhum. Só para terminar, presidente. Colocou isso, que a humanização, nós estamos dizendo que são incompetentes, que as pessoas que estão lá não são competentes, é uma mentira. Nós estamos dizendo, sim, que eles precisam de condições melhores de trabalho. E cabe a nós, vereadores, lutarmos por melhores condições de saúde e melhores condições de trabalho para os funcionários, principalmente os funcionários concursados. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Cláudio Nadaleto.
Senhora presidente, senhores secretários, caros colegas, população, imprensa, muito boa noite a todos novamente. E, em primeiro lugar, eu venho prestar a minha solidariedade aos professores da rede estadual de ensino, que ainda não foi comentado nessa casa, mas a gente está solidário ao movimento deles, ao movimento da greve. O sindicato está organizado, está buscando mais adesões, está buscando mais força para fazer esse enfrentamento ao governo do Estado de São Paulo, ao governador Geraldo Alckmin, e a toda essa política neoliberal que tanto tem oprimido e tanto tem pauperizado as escolas e os professores do Estado. Então, a gente vem aqui também mostrar a nossa solidariedade a vocês e deixar à disposição dos colegas que quiserem ler o manifesto do pessoal da POSP, que eles passaram para mim. Então, aos colegas que quiserem uma cópia, está à disposição aqui. E, em segundo lugar, eu venho aqui falar um pouco assim, do que é eu estar aqui na Câmara, no município de Piedade, e ver que Piedade, um município com tanta agricultura, com uma área rural tão importante, onde a agricultura familiar tem se destacado, tem recebido tantas políticas públicas a nível federal nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, e vê esse setor do nosso município relativamente abandonado. Então, a agricultura familiar, de 10 anos para cá, ela tem ganhado muita relevância, tem ganhado muita importância no cenário nacional. Só para vocês terem uma ideia, 84,4% dos 4.367.902 estabelecimentos agropecuários são da agricultura familiar. Então, quase 85% do número total de estabelecimentos agropecuários do país são da agricultura familiar. Nesses estabelecimentos trabalham 12.300.000 pessoas, que corresponde a 74,4% da mão de obra ocupada nos estabelecimentos rurais do país. Então, são quase 3/4 da população trabalhadora no meio rural, nas propriedades agrícolas, que estão na agricultura familiar. A agricultura familiar possui no Brasil 24,3% da área dos estabelecimentos rurais. Então, ela emprega 3/4 da população rural nas atividades agrícolas, mas ela detém apenas 1/4 da área total dos estabelecimentos do país, para vocês verem o quanto ela é eficiente e o quanto ela é produtiva. E ela produziu, no ano de 2006, isso são dados do IBGE, viu? Não são coisa da minha cabeça, não é coisa inventada, não é coisa de blog sem fundamento da internet, não. Isso é coisa do informação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, publicados em 2009, no Censo da Agropecuária de 2009. Ela produziu, em 2006, 38% do valor bruto total da produção agropecuária nacional. Então, quase 40% de tudo que é produzido na agropecuária brasileira vem da agricultura familiar. A agricultura familiar também ocupa 15,3 pessoas a cada 100 hectares plantados, enquanto a agricultura patronal emprega apenas 1,7 pessoas nessa mesma área de 100 hectares. Então, é muito mais vezes, é muito mais eficiente, é muito mais ocupadora de mão de obra. Além disso, a agricultura familiar produz um valor bruto de R$ 677 por hectare ano. Comparado com a agricultura patronal, que produz R$ 358 num hectare em um ano, ela produz 89% a mais do que a agricultura patronal. E
apesar de que de ter 17% apenas do crédito fornecido para o setor agropecuário. Então, a agricultura patronal detém a maior parte do crédito, a maior parte dos financiamentos, mas quem produz mais, quem ocupa mais mão de obra, quem está nas menores propriedades e produzindo muito mais, então, ou seja, com muito maior eficiência, é a agricultura familiar. Em Piedade, eu levantei, são 1.404 estabelecimentos agropecuários da agricultura familiar, também segundo o IBGE. Isso aí corresponde, segundo esse instituto, a 79% do total de estabelecimentos agropecuários do município. Piedade é tão representativo na agricultura familiar que ele é o sexto maior município do estado de São Paulo em número de agricultores familiares. E aqui, caro colega Nelson, como o senhor fez o requerimento aquele dia para a Diretoria de Agricultura fornecer dados, eu tenho alguns dados que são desatualizados, vai ser bom até para mim dar uma atualizada na hora que chegar a resposta do requerimento. Porque em 2010, em Piedade, tinha mais de 150 produtos diferenciados da agricultura familiar. Então, são flores, são hortaliças, são madeiras, óleos essenciais, é muita coisa que a agricultura familiar de Piedade produz, é uma enorme diversidade, e é responsável por muita produção, inclusive no CEAGESP de São Paulo, né? Tem dados de 2009 que indicam que foram mandados só para o CEAGESP em São Paulo, naquele ano, cerca de 126.348 toneladas de alimentos, que correspondeu a 5% do volume total de mercadorias que entraram no CEAGESP naquele ano. 5% foi só de Piedade, segundo dados oficiais da internet, da página do CEAGESP. E no CEABASP, a gente sabe que tem uma estimativa que fala que dá conta de 12 mil toneladas de hortaliças por mês, só no CEABASP aqui em Piedade. Isso fora o que a gente sabe que é carregado na beira das estradas, na beira dos galhos, das roças, por todo o município, a gente sabe, dos lavadores, que sai muita mercadoria. E aí eu pergunto, qual é o projeto que a gente quer para o nosso município? Porque a gente vê essa questão da mineração no Piraporinha. Eu estive pessoalmente num seminário regional da agricultura familiar há 2 semanas, em Araçoiaba da Serra, onde estiveram 33 municípios da região presentes. E Piedade esteve presente porque a minha pessoa estava lá, junto com o Joaquim Leite e junto com o Cláudio Benedito da Silva, que é o presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Piedade. Não havia ninguém do Executivo num seminário regional para discutir a questão da agricultura familiar e as políticas públicas que o governo federal tem implementado e que tem ajudado muito os agricultores. E aí eu trago uma informação também aqui, que é acerca do projeto de microbacias 2, que há... Não está ligado. Tudo bem, só para encerrar. Não posso só encerrar? Então, encerro. Então, só para finalizar, que a questão é que, no projeto de microbacias 2, que eu já havia falado nessa tribuna, da importância do Conselho de Desenvolvimento Rural ter assinado em ata um projeto que a APRUP ia mandar para o edital do governo do Estado de São Paulo. Esse projeto a APRUP conseguiu ganhar, eles foram beneficiados, foram contemplados, assim como outras organizações de agricultores familiares do Estado. E vai vir um recurso para essa associação, que se juntou em 2009, começou com uma dívida, não tinham dinheiro nem para pagar uma dívida na Receita Federal. Depois, em 2010, por conta de políticas públicas de comercialização, eles começaram a vender a produção, começaram a mandar produto para São Bernardo, para Diadema, para Sorocaba, depois, posteriormente, ano passado, até para a Prefeitura de Piedade. E isso aí fez essa sociedade, essa organização se fortalecer, entrar com esse projeto ano passado e agora ser contemplada. Eles vão receber mais de 150 mil reais a fundo perdido, né, a título de não remuneração, Então é um valor que eles vão receber, eles vão entrar com uma contrapartida para comprar um caminhão e montar uma sala de packing house, onde eles vão processar os produtos, lavar as mercadorias deles, embalar, estocar numa câmara fria. Está tudo bem escrito, bem elaborado no projeto, e eles vão poder fazer isso graças a essa organização e essa força que eles estão demonstrando. Muito obrigado, presidente.
Consulto os senhores vereadores para dispensar o intervalo regimental. Não havendo nada mais a ser tratado, passo a palavra para o vereador Norton em explicação pessoal.
Senhora presidente, eu peço licença para dispensar as formalidades. Vou direto ao assunto. Primeiramente, só respondendo às indagações do nobre colega Gilberto, a nossa prefeita Maria Vicentina pediu desculpas por ter marcado justamente hoje um dia de sessão, e ela garantiu, o nobre colega Adilson também estava presente, ele garantiu que isso não vai se repetir. Então, as reuniões nos bairros continuarão sendo em outros dias fora segunda-feira. Também eu fui citado no pronunciamento do vereador, nobre colega. Eu só queria deixar bem claro que o senhor Nilson foi quem me contatou através do ex-vereador Gerson, ele que me colocou em contato com o agricultor e o presidente da Associação de Bairro, senhor Nilson, e juntos começamos a trabalhar a respeito disso, há um mês atrás. Só para lembrar que não foi a intenção, nobre colega Geraldinho, de colocar em situação, não citei nomes. Eu quero que isso sirva como exemplo para daqui para frente. Vamos fazer o entendimento, vamos trabalhar juntos. Nós não temos que um ficar discutindo com o outro, tentando brigar em relações. E peço desculpas se o nobre colega achou que eu estava muito bravo com o nobre vereador. Eu não fico bravo não, nobre colega, não fico mesmo. Mas eu acho que nós temos que dar um ordenamento nos nossos trabalhos. Se nós continuarmos desse jeito, vai chegar num ponto que não haverá diálogo. E não é isso que nós queremos. Nós estamos procurando diálogo desde a legislatura passada. Tanto entre nós, que eu acho que o ano passado os nossos presidentes souberam conduzir esses impasses muito bem, que a vereadora Xuca também está tentando fazer isso, conciliar as partes. Tanto esse envolvimento, quanto o envolvimento junto com o executivo. Eu garanto para o senhor Geraldo, que as portas se abriram muito mais do que o ano passado. Só que os pedidos também aumentaram. E o executivo está tentando, à medida do possível, atender a todas as reivindicações. Mas nós sabemos que piedade, em termos de área agrícola, é um dos maiores do nosso estado. Então, eu concordo com o Cláudio Nadaleto também, com as posições. Nós temos que lutar pelo nosso município, pela nossa agricultura, pela nossa água. Nós temos que saber preservá-los. Nós também temos a consciência de que nós temos que colocar nos trabalhadores agrícolas que eles também têm que fazer a parte deles, né? Então, é um trabalho que nós vamos arregaçar as mangas e nós vamos executar. Mas se tivermos a união de todos, esse trabalho vai ser facilitado. Obrigado, nobre presidente, e desculpe aos nobres colegas.
Não havendo nada mais a ser tratado, nem explicação pessoal, declaro encerrada a sessão, agradecendo aos presentes e desejando uma boa noite. Deus abençoe todos.